Às vezes a gente ainda tem essa noção, né, de que precisa ficar muito grave para pedir ajuda, ai, se evoluir para uma depressão pós-parto, né, ai, se é, coisa complicar, se a criança der problema, se o casamento ruir, se... e não, né, o espaço de terapia, de análise, é um espaço para falar das coisas banais da vida.
Tornar-se mãe não é nada fácil, são muitos desafios, muita solidão, muita descoberta e muito palpite dos outros. E com essa avalanche de novidades e de exaustão, de dias e noites que parecem uma gincana sem fim, a saúde mental fica abalada. Essa que você ouviu aí é a psicanalista Ana Sui, que fala sobre a saúde mental das mães e é a nossa convidada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Mãe sofre, diz o bordão popular. E como é que fica a cabeça? Olha, para não ficar mal, tem que cuidar e logo. A Ana Sui, que é psicóloga e doutora em psicanálise pela UFRJ, além de autora de uma série de livros, tem falado muito disso no Instagram. Nessa edição do podcast da semana, ela fala sobre os desafios das mães na época das redes sociais, sobre a solidão materna, como ficam as relações pessoais mais próximas depois da chegada de um bebê, e de obras que têm retratado muito bem os conflitos da maternidade. Um deles é o filme A Filha Perdida, baseada na obra de Elena Ferrante, escritora italiana. Ouve o meu papo com ela. A gente faz parte de uma geração que leu e lê muito sobre maternidade quando vira mãe. Em contraposição a gerações anteriores, que eram mais intuitivas. Como fazer com que esse conhecimento adquirido teoricamente com essas leituras não nos torne mais hesitantes, sempre questionando o que a gente está fazendo, se está certo ou errado? Fico até me perguntando, e queria saber sua opinião, se a gente pode estar vivendo uma espécie de infodemia materna, porque tem produção demais, texto demais, e a gente vai ficando cada vez mais louca e confusa. O que você acha?
É, eu acho super pertinente isso que você coloca. Eu até escrevi um artigo que saiu num livro da editora Galma, recentemente, que fala sobre tornar-se mãe em tempos de redes sociais. Que é justamente esse o ponto que eu abordo. Tinha lá, na época das nossas mães, o Manual do Bebê, né? Que era aquele livrão que era um calhamaço, mas ele tinha fim. Então, era um grande livro, mas ele tinha começo, meio e fim. E agora, diante das redes sociais, a gente tem o livro do bebê que é infinito, né? Porque o tempo inteiro tá se produzindo mais e mais e mais conteúdo e de informações que muitas vezes elas são opostas, né? Então se diz uma coisa e se diz o contrário da coisa, uma coisa, ou seja, não tem uma mesma linha de raciocínio que você consegue tomar isso e seguir exatamente isso e se juntar ali sua legião ali de semelhantes. Então, com esse excesso de conteúdo, acho que tem o fato de que, primeiro, existe esse excesso de conteúdo produzido. Segundo, a relação que a gente tem com o saber, né? E aí eu falo a gente, as mulheres da nossa geração. A relação que a gente tem com o saber, no sentido de que, do quanto a gente confia em artigos, enquanto a gente vai procurar informação, né? O médico fala alguma coisa, em 5 minutos você já fez um pente fino nos artigos mais novos, o médico chega ali daqui 10 minutos, você já sabe mais do que ele, porque você leu todas as coisas, né? Pensa que sabe, né? Já leu um monte de coisas e etc e tal, então a gente fica com esse excesso mesmo de saber, esse excesso de saber intelectual, né? Esse excesso de informação, esse excesso de conteúdo, mas o que fazer com isso, né? E aí, às vezes, vem lá uma avó, uma tia, né? E faz comentários que... parecem até ridículos pra gente, né? Do tipo, ai, coloca uma fitinha vermelha, né? Na cabecinha da criança. Já que há 3 artigos científicos explicando como é que isso funciona. Mas não é disso que se trata, né? E eu acho que isso é uma coisa, assim, que o recém-nascido escancara pra gente. O quanto a gente não sabe como é que as coisas funcionam. Né? A experiência da maternidade, essa experiência... de você supostamente produzir um ser, né, que tá ali dentro de você, e aí o ser nasce, e você olha o ser, e você não sabe quem é esse ser. Mas como assim, né? Como assim? Eu não sei mesmo, não sei, tenho que perguntar pro outro, não sei como é que funciona. Eu gosto muito de um dito até do Winnicott, né, pediatra, psicanalista inglês, importante, que ele fala que o bebê não existe. Né? O bebê não existe no sentido de que ele é produzido na relação com a mãe, né? Então, quando se fala, por que o bebê tá chorando? Por si só, sei lá, né? Mas é preciso que tenha um outro que o interprete e que aposte. Ele tá chorando de cólica. Ele tá chorando porque ele não foi com a sua cara. Ele tá chorando porque ele acordou, né, virado hoje. Ele tá chorando porque é autodesenvolvimento, seja lá o que for. Mas essa interpretação de um outro é o que funda aquele sujeitinho que vai se começar a fazer existente, né? A se fazer existir na relação com o outro. Então, assim, tem muito desse termo que o próprio Winnicott utiliza, que é de uma certa intuição, né? Que não é um saber intuitivo muito no sentido do que cada um de nós experienciou também enquanto bebê. É enquanto bebê que nós fomos e que alguma coisa se marcou no nosso corpo, do nosso modo de ser amado, de ser apaziguado, de ser acolhido, e que não se trata de um saber racional, não se trata de um saber intelectualizado, mas que é um saber com o corpo. E que quando se pega o bebê, se pode ter acesso a isso e acolher e poder se inventar enquanto mãe, de algum modo. Então, esse excesso de informação, eu acho, Isabelle, que ele atrapalha muito. E é difícil, porque a gente tem uma solidão materna, né? Outro tema que a gente tem falado bastante, solidão na maternidade, que é no sentido mesmo do quanto as próprias políticas públicas são formadas de um modo a deixar a mãe sozinha. Então a gente tem aí a licença paternidade, né, e enfim, são tempos bastante curtos, o próprio tempo de licença maternidade muito curto, e que muitas vezes também nem isso é respeitado, né, e aí a mulher tá lá tendo que pensar, dar conta de outras coisas, sem poder se entregar para aquele momento, sem poder viver, né? E aí tá lá um mês pensando, ai meu Deus, faltam 2 meses, faltam 3 semanas, vou ter que voltar, como é que eu vou fazer com o leite, como é que eu vou fazer... Então, uma série de perturbações que vão atrapalhando a entrega. Porque é um momento de entrega mesmo, né? De entrega pra maternidade, pro bebê, pros perrengues, pros desafios, né? De poder viver com toda... a dimensão valorosa que é.
Tem algum jeito de melhorar a solidão da maternidade, que não seja por políticas públicas, de uma licença paternidade, não sei, outras maneiras, algo que se possa fazer na esfera privada?
A gente está falando disso já. Já é efeito do quanto sim, é possível, a gente está fazendo isso, né? Por muito tempo as mulheres tinham filhos e nem sabiam que tinha uma coisa chamada puerpério, baby blues, depressão pós-parto, enfim, então a possibilidade de a gente pôr palavra nisso, saber que existe, né, a mãe poder se informar, saber que vai ser um pouco difícil, poder falar disso, né, você vê só o quanto falar das dificuldades da maternidade, como o filme, né, ou o próprio livro Filha Perdida demonstram, causam tanto, né, porque, surpresa, é difícil, surpresa? Sim, pra muita gente é uma surpresa, que é difícil ao ponto de... E isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante. Quanto mais a gente pode falar das dificuldades em relação à maternidade, mais a gente vai ganhando instrumento para poder fazer alguma coisa com isso, né? Porque acho que quando a gente não pode falar das coisas, quando a gente silencia as coisas, e não só não pode falar, mas sequer se autoriza a poder sentir, poder reconhecer aquilo que está sentindo, isso nos deixa fóbicos em relação a esses mal-estares, né? Então, se eu não posso saber nada disso, se eu não posso sentir nada disso, é mais fácil eu ir embora, inclusive, né? E não poder suportar a maternidade do que se eu puder ficar aqui e falar desses mal-estares e falar do quanto é difícil e etc e tal. Que a questão não é uma coisa ou outra, né? Então, isso é uma das facetas que acho que tem, que a gente sempre flerta com o risco quando vai colocar... problematizar um pouco a romantização da maternidade, porque a gente cai, tem a hashtag lá, maternidade real, que utilizam muitas vezes, né, de mulheres que vão se propor a tentar falar de uma maternidade que é menos idealizada, Mas que eu acho que ela cai no contrário, que é a mesma coisa, né? Então, é romântico também você dizer que é horrível. Que é difícil, que é sozinho, que não sei o quê, que, nanã, que é perrengue. Que, como se não tivessem coisas maravilhosas, né? Como se não fosse uma delícia também, apesar de difícil e etc. Então, eu acho que esse é o grande dilema da nossa neurose, né? Não é nem da maternidade, do nosso enquanto seres humanos. A gente quer fechar a conta rápido demais. Então, a gente quer a coisa boa e a coisa ruim da notícia de que tem alguma coisa errada. Ou a gente faz tudo virar uma merda e é isso aí, né? Então, é horrível mesmo, é isso aí, fazer o quê, né? E não é isso. O difícil é sustentar de que às vezes é difícil e às vezes é muito maravilhoso e às vezes é difícil e maravilhoso ao mesmo tempo. Às vezes é horrível e incrível ao mesmo tempo. É, e é isso, né? Ser humano é isso. É essa ambivalência imensa.
Você tem falado muito no seu Insta sobre a saúde mental das mães. E a pandemia jogou luz sobre como elas estão mais sobrecarregadas, como isso afeta a saúde mental delas. Do outro lado, tem pesquisa que diz que as mulheres solteiras e sem filhos são as mais felizes. Como então as mães podem virar esse jogo, cuidar mais da sua saúde mental e deixar de integrar essa base da pirâmide do sofrimento?
Bom, eu acho que essa é a pergunta, assim, de um bilhão de reais, né? Todo mundo quer saber como é que faz para resolver essa equação que é impossível, né? Assim, apenas isso, impossível. Porque a gente verifica, né, na prática, mas não precisa nem ir pra prática, considerando só todos os elementos que uma mulher que cuida de filhos, né, e que tem sua profissão, que tem ali uma parceria amorosa, que tem as coisas da casa para cuidar, etc e tal, assim, é humanamente impossível segurar todos os pratinhos, como dizem, né, dar conta de tudo. Então, a questão, eu acho que você coloca uma palavra aí que é importante, que é essa noção de felicidade, né? Eu acho que vale, assim, a gente retorcer essa palavra. Felicidade, o que, que é isso? Né? Porque não é a mesma coisa uma noção de felicidade para uma mulher solteira ou para uma mulher sem filhos e para uma mulher que tem um filho ou dois filhos ou cinco ou dez ou um homem, né, com, sem filhos, etc e tal, é absolutamente individual, né? Individual, digo, no sentido não de sozinho, mas individual no sentido de singular, do que é para cada um, né? Uma noção de felicidade. Mas aí eu acho que a gente entra numa outra questão, Isabelle, que eu acho que é essa ideia que a gente compra de que a felicidade seria a ausência de mal-estar, a felicidade seria a ausência de sofrimento, né? A felicidade seria um estado mítico que ninguém alcança, de um bem-estar, que seria, então, o tal do dar conta de tudo. E aí a gente já tá de início na ordem do impossível, né? Então talvez a questão seja um pouco poder escolher aquilo que não vai dar conta, porque não é possível dar conta.
Na última década, a gente começou a usar o termo maternidade real contra a idealização de ter filhos. Há duas semanas foi lançado o filme A Filha Perdida, baseado no livro da Helena Ferrante, que esquentou esse debate, mostrando uma mãe em desencontro com a maternidade. Não é fácil assistir aquilo, mesmo diante do debate sobre as dificuldades da maternidade. O que você acha que esse filme tem tocado tanta gente e tem tanta gente falando desse filme? Eu ouvi relatos de amigas que tiveram que parar de assistir em algumas cenas porque dói demais. Da onde vem esse poder?
Eu acho que tem um montão de camadas possíveis aí pra gente pensar no porquê que esse filme causa tanto. E aí causa, né, no sentido de causar discussões, pautas, falas, e também de causar mal-estares, né, paralisias ou muito rechaço. Vi muita gente que não gostou do filme, né, que gente que se revoltou com o filme e gente que de fato não se interessou, né. Então, assim, nem tudo interessa a todo mundo. Também é importante dizer que algumas pessoas não gostam porque não se interessam pelo tema, né? Não é, nem tudo é recalque, digamos, né? Mas tem muito disso que é sim, né? E acho que uma das questões que aparece aí, que é a que mais se tem se falado, acho, é essa desidealização da maternidade como romântica, né? A gente tem uma... E aí eu tô falando da desidealização da maternidade romântica não no sentido social apenas, que já não é pouca coisa, né? mas muito no sentido do que cada um de nós vive enquanto filho de uma mãe. É, a gente acha que a nossa mãe é a nossa mãe. E parece ridículo falar disso, mas quem faz análise, né, faz psicoterapia, sabe o quanto de tempo de trabalho psíquico, de elaboração psíquica a gente leva para descobrir que a nossa mãe é uma pessoa. É só isso, é simples assim, né? A gente falando assim parece irrisório, mas é um grande trabalho de elaboração psíquica para a gente se desprender dessa posição narcísica infantil de que eu sou a grande coisa da minha mãe, né? Então, todos os dramas da minha vida são culpa dela, ou porque ela me amou demais, ou porque ela me amou de menos, etc e tal. Como se a maternidade fosse a única coisa na vida de uma mulher. E aí a gente vai descobrindo, muito aos pouquinhos, né, de que sim, né, você foi um acontecimento dentre outros na vida de sua mãe. Então eu acho que tem muito disso, desse mal-estar que nos causa com o filme, mas que com o livro, né, você também leu o livro, sabe disso, né, Isabelle, o quanto esse é um livro que dói, que incomoda, e incomoda num lugar que eu acho que a gente ainda não tem palavra para dizer, né, do que o Freud propõe, quando ele coloca da noção de infamiliar, de que é familiar, mas não é familiar ao mesmo tempo, então você lê e fala, tem alguma coisa minha aqui, eu reconheço alguma coisa aqui, mas credo, né, não, reconheço, mas não reconheço, então essa estranheza, essa infamiliaridade, né, essa infamiliaridade com esse lugar duro da maternidade, quanto mais incomoda, mais rápido a gente quer fechar e entender. E eu acho que a proposta, né, da literatura da Ferrante está muito longe de fechar alguma coisa. E o filme é incrível por causa disso, né? Porque ele também não se propõe a esse fechamento rápido demais, né? Não por acaso a gente está tendo tantas discussões aí tão interessantes acerca do tema e do filme.
Não, e outra coisa que eu pensei também, te ouvindo falar sobre a obra da Ferrante, é que ao mesmo tempo que tem uma coisa de quando você lê, rola um reconhecimento, rola um pânico por isso também, um medo, tipo, que horror, essa é a minha vida também, porque é muito duro, né, é muito cru o jeito que ela põe essas coisas, não sei.
Sim, eu acho que tem isso mesmo, Isabelle, né, desse mal-estar mesmo, né, por certos pontos de identificação aí, que fala, meu Deus, né, eu não quero me identificar com isso, será que eu tô com algum problema? Né? Então, pra quem faz análise, faz psicoterapia ou alguma coisa, é batata que vai levar as coisas que leu e etc e tal, e avança-se muito com isso, falo muito por mim, né, por experiência própria, o quanto, né, já falei disso e volto a falar e certamente voltaria a falar de coisas que eu aprendo sobre mim lendo Ferrante.
Toda a obra dela tem muitos ecos sobre a maternidade. Você acha que de alguma maneira ela deu uma contemporaneizada no debate sobre o tema, ou foi justamente por conseguir captar esses dramas atuais que ela ficou tão popular?
Eu acho que tem alguma coisa disso que você coloca, né? Do fato dela pegar uma questão que tá aí, tá posta, né? E ela dá uma contemporaneizada, né? No sentido dela articular com as vidas das mulheres atuais. Veja, ela fala de questões que são super da nossa geração, né? De mulheres que querem viver a maternidade, mas também querem investir na carreira e que são intelectualizadas e querem ler e querem escrever, e como é que faz para ler e escrever com uma criança, com duas crianças, com carga mental, com questões, né, e quer viver a sexualidade, não dá, tem sempre um pratinho que vai cair, né? Eu acho que esse é o dilema muito contemporâneo, como é que a gente faz para escolher o pratinho que vai cair?
Made foi outra série que falou bastante sobre maternidade, você comentou nas suas redes, especialmente sobre a relação da protagonista com a mãe. Como a maternidade pode mudar o jeito em que a gente olha para a nossa própria mãe?
Olha, eu acho que... Eu fico pensando na sua pergunta ao contrário, né? Como poderia não mudar? Porque... Porque eu acho que não poderia não mudar, né? No sentido de que a gente não... não a maternidade é, assim, decididamente uma experiência, né? No sentido de que Não dá pra imaginar, quer dizer, dá pra imaginar, né? Mas não dá pra planejar como vai ser e achar que vai chegar lá e vai fazer as coisas como planejou, né? Toda mulher que se torna mãe quebra a cara com isso. Porque não tem como saber antes e tudo bem, né? Não é como se tivesse que dar pra saber, né? É disso mesmo que se trata. Mas uma experiência de um certo luto pela mãe e pela mulher que se pensava que se poderia ser. Porque dentre todos os perrengues, né, as grandes dificuldades da relação entre mãe e filha, uma saída possível para um crescimento, digamos, uma passagem aí de uma transformação de uma menina que se transforma em mulher, é uma possibilidade de ser uma mulher diferente da mãe. Essa é uma boa saída, né? Não querer ser exatamente igual. Uma menina que quer ser exatamente igual à mãe, ela vai ficar paralisada ali diante dessa sombra, né? Dessa idealização da mãe. Então é melhor, embora seja mais trabalhoso, quando a gente encontra com uma certa queda de um ideal da mãe, né? Enquanto uma mulher, não é bem isso que eu quero pra minha vida, vou querer outra coisa, né? Etc e tal. Então, dá uma certa organização para uma construção da feminilidade querer ser diferente da mãe em algum ponto, né? E acho que uma das experiências que se vive quando se tem, né, esse encontro com a maternidade é que, em certo ponto, sim, né, vai ser uma mãe diferente da mãe, em certo ponto, não. Por quê? Porque é mãe. Né? E aí tem coisas que, com frequência, a gente escuta das nossas mães, né? Do tipo, quando você for mãe, você vai entender, né? Só quando... Tudo bem se eu não entender agora, mas você um dia você vai me entender. E aí a menina, né? Geralmente na adolescência ali pensa, imagina, credo, Deus o livre, nunca. E aí é um tal do cospe pra cima, cai na cara, né? Então, o encontro com a maternidade é um monte de cuspe caindo na cara. E muitos deles... que a gente deu para nossa mãe, uma vez que a relação com a maternidade é reconstruída, né? E aí, isso tanto no sentido mais benéfico, né? Aí que com todas as aspas, pensando no que é benéfico, considerando que a gente pode ter uma relação melhor com a mãe, né? Entender, poxa, a vida é difícil mesmo, né? E muitas vezes a mãe não tá mais presente, mas às vezes a mãe tá presente e chega ali como avó. E aí são outros perrengues que nem estavam escritos ainda e que vão se reescrever ali, se escrever, né? Porque como é que vai ser essa transformação dessa mãe em avó? Como é que vai ser a atuação dessa mãe com a filha que agora se transforma em mãe? O quanto de pitaco ela dá? O quanto de consentimento ela dá de que essa mãe... de que essa mãe que é filha dela pode ser mãe ou não? Tem muitas mulheres... que tem experiências muito duras com a própria mãe, na transformação dela em vó, que precisa mandar a mãe embora, né? Pra poder se autorizar enquanto mãe, porque essa avó não consegue saber o que é lugar de avó, né? Outras que ajudam muito. Ou aí tem a surpresa da sogra, né? Que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, enfim, né? É uma mulherada, em geral, que aparece quando... uma mulher se transforma em mãe, e não só a relação com a mãe então é modificada, mas com toda essa legião feminina, né?
Ana, você tem uma presença super forte no Instagram, e postou outro dia uma frase muito boa que dizia: amores são feitos de perebas psíquicas transgeracionais. Eu queria que você explicasse um pouco essa frase.
O que eu queria dizer com relação a isso é justamente o quanto aquilo que a gente vive... na história da nossa família, nos marca. Ainda que a gente não saiba disso. Essa é a noção de inconsciente. Nós somos constituídos do outro. Não só materialmente, no sentido do nosso material genético, mas no sentido das nossas histórias. Né? Quantas coisas, quem faz análise não descobre, que às vezes achava que sofria sozinho, isso é um problema meu, etc e tal, e quando vai fazer uma investigação ali da história da família, das mulheres da família, das mães da família, né, e etc, vai descobrir que, nossa, pula uma geração, pula duas gerações, minha avó era assim, meu bisavô, não sei o quê, olha só, o sobrenome da família tá marcado nisso. Não por acaso, quando Freud inventa a psicanálise, ele coloca a psicanálise como sendo uma das feridas narcísicas da humanidade. E fala, o eu não é senhor em sua própria casa, né? Que é uma frase famosa do Freud. Isso foi muito contra esse tempo narcísico que a gente vive, em que a gente acha que a gente manda na parada. Em que a gente acha que a gente enquanto eu, né, decide. Força, foco e fé. Poder, querer, conseguir. Se você não consegue, porque você não quer direito, né, e etc. Não é disso que se trata. E essa é a castração. Nem tudo depende da gente. Aliás, poucas coisas dependem da gente. Tem muito mais outras coisas e a gente precisa, claro, não se trata de ficar refém disso, porque senão a vida fica intolerável, né? Você não tem o que fazer com isso. Mas é sempre um arranjo de fazer aquilo com aquilo, de fazer alguma coisa com aquilo que nos fez marca. Não dá para sair da marca, né? Então, é intergeracional, é transgeracional, porque isso vem de muitas gerações e a gente não vive sozinho. Então, a gente está sempre encontrando com alguém que tem outra história e que vai para além dela mesma. É uma galera, né? As nossas relações são sempre feitas de grupos. Aliás, não é nem de grupo, porque não faz grupo isso, né? De um monte de gente que nem faz grupo e que... De algum jeito, a gente precisa agrupá-las em nós, né? Acho que é isso que a gente chama de eu.
Se você quer saber mais sobre saúde mental, eu te convido a visitar o site da Gama e ler a semana especial sobre o tema. A gente dá dicas de como começar a fazer terapia, traz depoimentos de influenciadores que foram parar no divã, e tem uma reportagem sobre o lugar de escuta, sem falar no nosso bloco de notas com referências de toda a redação. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Tem muito papo bom e interessante. A gente já conversou com a maquiadora Fabi Gomes sobre pele, com a Déia Freitas do podcast Não Inviabilize sobre fofoca e com o cineasta Jefferson D sobre coragem. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Witz. Até semana que vem!